Bem-vindos ao Grupo Marcos. Estamos no programa Nova Geração, Livro dos Espíritos, questão 638. O mal inevitável. Vamos trabalhar aqui com um tema extremamente delicado, um tema muito importante, um tema que está presente na discussão religiosa e filosófica da humanidade por milênios, e que o Espiritismo ajuda a gente a entender de uma forma muito importante. Então eu peço atenção, a gente vai navegar aqui em águas, digamos assim, turbulentas, e isso exige uma clareza, uma certa perspicácia para que a gente não descambe aí para interpretações malucas. Vamos lá, vamos entender a pergunta. O mal parece, pergunta Kardec, algumas vezes ser uma consequência da força das coisas. Kardec usa muito essa expressão, quer dizer, o mal parece ser uma consequência meio que do contexto, quase que inevitável ou inevitável. Continua Kardec. Tal é, por exemplo, em certos casos, a necessidade de destruição até do seu semelhante. Então, você tem um conjunto ali, uma confluência de fatores históricos ou pessoais, e o indivíduo ou a sociedade se vê numa situação em que parece necessário atuar de forma destrutiva. Então, isso existe. Kardec não está perguntando se isso existe, porque isso existe. Pergunta é, pode-se dizer então que haja prevaricação à lei de Deus? Quer dizer, a pessoa que dentro de um contexto histórico em que o mal ou a destruição parece uma necessidade e ela age assim, ela está agindo contrária à lei de Deus? Olha que pergunta delicadíssima. Olha que pergunta delicada. Então, muitas vezes, nós, os povos ou os grupos, estão numa situação que há ali um contexto em que uma ação de destruição é necessária. E aí Kardec pergunta, pessoas nesse contexto que assim agem, em nome de uma necessidade ali imanente, elas estão infringindo a lei de Deus? A resposta dá muito para a gente pensar. Dá muito pano para manga, né? Vamos lá. Resposta. Embora necessário, o mal não deixa de ser o mal. Olha que coisa interessante. Embora necessário. Então, os Espíritos não estão dizendo que isso não existe. Não, sim. Há circunstâncias em que uma atitude, né, de destruição é necessária. Mas o mal não deixa de ser o mal. Olha que coisa. Aí eles continuam, essa necessidade desaparece, porém, à medida que a alma se depura, passando de uma existência a outra. E então, mais culpado por isso é o homem, quando o comete, porque melhor o compreende. Eu confesso que é um tema que eu tive que pensar preocupadamente de como entender isso. Não é uma coisa muito fácil, porque a gente está lidando aqui com duas questões muito sérias. Uma, circunstâncias em que determinadas atitudes de destruição são necessárias, mas que o mal continua sendo o mal. Olha que abacaxi. Olha que abacaxi. Vamos lá. Como é que a gente pode entender isso? Como é que a gente pode entender isso? Seguindo a orientação de estudos de São Luís, né, que a gente vai descobrir na questão lá na frente, 1011, seguindo a orientação de Kardec, né, que diz que o Espiritismo é a terceira revelação, a gente vai tentar mergulhar um pouco na segunda e na primeira revelação, para entender do que é que a gente está falando. Né? Como é que Moisés tratou o mal? Como é que o Cristo tratou o tema do mal? Para que a gente tente, pelo menos, contextualizar e ter uma compreensão melhor da discussão aqui da 638. Moisés é um exemplo claro disso. Muitas vezes usou a energia causando destruição. Puniu pessoas severamente, né? Há relatos de agressão que levaram à morte. Moisés. É uma época onde a força é o que predomina e praticamente só a força. A força e o medo. Funcionava assim. Ok. Quando nós observamos as palavras do Cristo, a gente vai ver uma coisa chocante. Ao ele afirmar com todas as letras que nós da terra participamos do mal. Então isso é grave. O Cristo não nos classifica como filhos da luz. Apenas. Mas ele constata que as forças que predominam no mundo, portanto, predominam na maioria de nós, ou têm uma parte significativa em nós, são forças do mal. Então a gente tem que olhar com certo respeito, embora a gente discorde de aspectos do que a tradição católica chama de pecado original. Porque a ideia central do pecado original é também uma ideia espírita. Porque, como terceira revelação, a gente não pode descartar nem as pesquisas científicas e nem o Cristo, que nesse caso somam. Nós nascemos com o mal em nós. A infância é símbolo da pureza como símbolo. Mas a verdade é que as crianças, elas já trazem toda uma bagagem inferior, agressiva, destrutiva. Outro dia a gente, né, assim, pesquisa científica mostra isso. Mas o ponto é o seguinte: nós, por conta dos nossos erros passados, aí você pode chamar de pecado original se quiser, mas na visão espírita é. Por conta do nosso passado delituoso, nós já estamos envoltos no mal. É isso aqui que trata, é isso aqui que os espíritos estão dizendo. E nós não vamos nos desembaraçar 100% do mal numa encarnação. Então, qual é o quadro geral? Vou pegar uma imagem. Nós estamos com a lama até o pescoço. Então, nós não temos como nos livrar dessa lama rapidamente. Então, a lama, o mal, vai continuar existindo. Nós não vamos dar um salto maravilhoso e começar a falar fino, falar esquisito, e de repente nós somos seres iluminados. Eu só visto a cor tal, eu só como não sei o quê, eu não como não sei o quê, e pronto. O mal foi embora. Não, não é assim que funciona. Então, em algum nível, nós temos que lidar com o mal. Nós temos que lidar com a lama. Ah, mas porque eu estou com lama até o pescoço, vamos fazer de conta que a lama não é lama. Não, meu filho, a lama continua sendo lama. É isso aqui que os espíritos estão dizendo. Qual é o processo evolutivo que o Espiritismo aponta, que o Cristo aponta? Vamos trabalhar de tal forma que daqui a pouco a lama esteja na cintura, mas vai continuar sendo lama. Então, o ponto aqui é o seguinte, é muito realista. E isso não agrada os que querem evoluir à base do fingimento. O ponto aqui é muito sério. Nós, espíritos inferiores da Terra, os anjos, por favor, tapem os ouvidos, esse programa não é para vocês, com todo respeito e carinho, vocês não precisam, óbvio. Nós, espíritos da Terra, temos diariamente que lidar com o mal. E até determinado ponto, o mal é inevitável. Então, nada de pureza postiça. A grande questão é: nós estamos lidando com o mal alimentando, então a lama que estava no queixo vai passar para o nariz e vai nos cobrir, ou nós estamos lidando com o mal de tal forma que a lama que está no queixo vai reduzir, daqui a pouco está na cintura. Por isso que os espíritos dizem: é necessário lidar com o mal, porém o mal não deixa de ser mal. Essa necessidade desaparece à medida que a alma se depura, passando de uma existência a outra. Então, o lidar com o mal é inevitável. E vivenciar o mal, em alguma medida, para nós inferiores, é inevitável. Ah, então está dizendo que é isso mesmo, então está tudo bem. Não, não está tudo bem. Porque o mal continua sendo mal. Eu vou dar alguns exemplos agora bem simples. Pensamento de adultério, né? Aquele que olha uma mulher cobiçando já cometeu adultério. Ok. Isso faz parte da nossa realidade de espírito inferior. Talvez seja muito difícil, não vou julgar ninguém, mas assim, me parece impossível que o indivíduo na Terra, como nós, nunca tenha olhado para uma pessoa desejando-a sexualmente, de uma forma inapropriada, porque não é a esposa, não é o esposo. Isso é o mal. Até determinado ponto, para nós, isso é inevitável, acontecer pelo menos uma vez a cada 10 anos, para não ofender ninguém. Ok, isso é mal, não passa a ser bem, porque para a gente é inevitável, continua sendo erro, continua trazendo consequências negativas. A questão é: ok, isso aconteceu comigo, o que é que, como eu estou lidando com essa questão? Eu entendo, ok, eu sou um espírito inferior, mas eu preciso tomar as providências íntimas e às vezes externas para que isso não se desenvolva, para que esse erro, essa distorção psíquica que existe em mim, ela vá diminuindo. Porque continua sendo mal. Ah, mas você, no seu estado espiritual, é inevitável que isso aconteça. Ok. Porém, com que frequência? A cada 10 anos? A cada ano? A cada mês? Ou 10 vezes por dia? Como é que é isso? Cada um vai ter suas metas. Tem indivíduos, que eu acho que muita gente conhece, eu conheço alguns, que você conversa 10 minutos com o indivíduo, está no meio da rua, ele olha para 5 mulheres e faz comentários obscenos. Aí você imagina ao longo de um dia. E imagina o que ele pensa e não fala. Aí você bota por semana, por mês, por ano, a encarnação. Então, a questão é: tudo isso é mal. Agora, qual é a sua direção? À medida em que você se depura, isso deixa de ser uma realidade sua, se torna totalmente distante da sua vida. À medida em que você alimenta, a lama vai aumentando, o mal vai lhe envolvendo cada vez mais. Eu tenho um exemplo que eu acho que é uma realidade da grande maioria da Terra. Então, a questão é: você alimenta e amplia o mal na sua realidade íntima e, obviamente, colabora com o contexto geral, ou você diz: ok, eu estou com lama até o nariz, mas a minha meta é que essa lama baixe pelo menos do meu pescoço. Eu não vou fazer uma promessa que eu vou virar um espírito puro, mas eu vou trabalhar todo dia, vou orar, vou mudar os meus hábitos, vou deixar de frequentar certos lugares, vou deixar de assistir certos programas, porque eles induzem a isso. Eu não acompanho há muito tempo, mas eu lembro que há muitos anos atrás, eu assisti trechos de uma novela que, sinceramente, para mim era um filme pornográfico. Atrizes lindas, todas extremamente sensualizadas, todas sempre, né, um contexto lá, uma dança sensual, estava na praia, fulano traía Beltrano, fulano tinha caso, fulano tinha isso. Eu digo, como é que uma pessoa assiste um negócio desse e não alimenta desequilíbrio sexual? Não existe. Não existe. Então, uma pessoa que quer, nesse exemplo nosso, se educar nesse aspecto do mal, porque tem muitos outros, ela vai dizer assim: não, por mais interessante que me pareça, eu não vou assistir esse tipo de programação, porque vai me induzir. Não é porque eu sou puro, é justamente o contrário. Por ser impuro, por já estar com lama até o pescoço, eu preciso baixar um pouquinho essa lama, ao invés dela me cobrir e me engolir. Então, a inferioridade não nos desculpas do mal. Eu acho que é esse aqui o ponto. Agora, nós estamos envoltos num mal inevitável porque nós, já para concluir, erramos no passado. E aí a ideia do pecado original. Nós estamos num contexto em que isso é uma realidade porque nós criamos isso. Então agora não adianta dizer foi mal e ir embora. Não dá. Nós temos que reestruturar todo esse contexto doentio do mal que nós criamos em nosso psiquismo. Então não adianta mudar de planeta porque vai continuar. Né? Mudar de planeta no sentido de, ah, vou fugir, vou para o mundo superior. Primeiro não entra, mas se entrar, não resolve. Então, esse tema, ele é delicado, ele tem muitas nuances. Aqui, né, a nossa proposta é apenas um estudo introdutório. Né? Quem sabe um dia a gente faz um estudo aprofundado de cada questão do Livro dos Espíritos, mas me parece que o quadro de referência é isso. Nas próximas questões, Kardec vai desenvolver aspectos mais sutis, mais específicos desse tema, né? O que a gente está chamando de mal inevitável. Quer dizer, o mal inevitável é aquele mal que nós criamos, ele já foi ativado na gente. Se eu passo séculos tendo uma vida de matar os outros de agressividade, eu instalei esse mal em mim, eu vou ser agressivo. Eu não vou deixar de ser agressivo em 5 minutos. Mas eu posso começar a trabalhar essa agressividade hoje e ir transformando-a. Talvez eu seja só uma pessoa grosseira, mas aí eu já não mato ninguém. Mas a minha grosseria continua sendo mal. Só que é um mal menor em relação ao mal fraticida, homicida que eu tive no passado. Eu peguei esses dois exemplos, acho que dá para entender, porque nós não somos vítimas das circunstâncias. O ponto central é esse. Se o mal nos envolve é porque a gente criou. Então, a nossa responsabilidade de esvaziar essa lama que a gente carrega, e aí aquilo não vai fazer mais o menor sentido para o nosso futuro. Um grande abraço, vamos para a nossa segunda parte. Queridos filhos, queridas filhas, que o Cristo nos ampare e ajude sempre. Tema delicadíssimo que precisamos ver sempre aplicado em nós mesmos. Porque o mal que nos atinge é o mal que nós quisemos desenvolver no nosso íntimo. Ninguém foge disso. Há sempre níveis de correspondência magnética entre o mal interior e o mal exterior. Quer mudar tudo? Dulcifica teu coração, clarifica tua mente, age segundo o Mestre. E assim você irá transformar em si o mal em virtude e irá ser um colaborador natural. Vejo muito ativista aí querendo transformar tudo. É uma estupidez. Uma tolice milenar que seres inferiores carregam em si. Quer mudar o mundo? Muda a tua vibração. Muda a tua ação do dia a dia. Porque o mal existe não por Deus, mas é porque vocês, covardes e rebeldes, nutrem-no energeticamente e ele se torna um mal social, político, financeiro, etc, etc, etc. Então não digo para fugir do confronto, mas digo, começa pelo confronto verdadeiro, o mal em ti. que mal alimenta e não adianta dizer, ah, mas isso não tem consequência. É estupidez. Espírita sabe. Espírita que conhece magnetismo não pode fugir de compreender que realidades magnéticas dos indivíduos geram realidades magnéticas de pequenos grupos que se unem a outros e criam uma verdadeira realidade magnética da nação. Quer mudar? Ora mais hoje e todos os dias que se seguem. Quer mais honestidade? Não seja cruel, mas seja mais honesto com si mesmo. Faz a lista dos teus principais vícios. Faz a lista dos principais atos de maldade que você cometeu nos últimos meses, nos últimos 6 meses, nos últimos 12 meses, antes de combater os atos maldosos dos outros. Isto é muito importante. Faz transformação verdadeira. Porque na hora que você fizer isso, você vai conseguir ser um colaborador verdadeiro do Cristo. Acha que Cristo não tem poder para mudar tudo? Tem. Mas ele diz, eu só mudo quando meus irmãozinhos, em maioria, se transformarem em pontos de apoio à transformação. Se transformarem em pequenos tijolos da construção do mundo melhor. Então, filhos, nada está perdido e tudo pode ser alcançado em nome do Cristo, se vocês tiverem a coragem verdadeira de olhar o mal que está em si. Se vocês fizerem isso em nome do Cristo, nós, junto com vocês, construiremos a pátria do Evangelho e ninguém jamais poderá se opor à implantação da civilização do Espírito neste país que há de ser maravilhoso, chamado Brasil, mas também foi chamado historicamente a pátria do Cruzeiro. Que a cruz do Cristo, o sacrifício construtivo e abnegado, seja o símbolo da renovação desta nação que há de ser cristã um dia. Paz do amigo espiritual de sempre.
Quero agradecer o seu carinho, a sua atenção. E para conhecer mais do nosso curso Educação Espírita, um convite à juventude, do nosso programa Nova Geração e os nossos livros, por favor, visite o nosso blog grupomarcos.com.br. Você é muito bem-vindo. Um grande abraço.